Bom dia, Rit.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Tânia. Todos
Bom dia,
ouvintes.
Rit.
Bom dia.
Bom dia nesta quinta-feira, hein?
Já ia falar
Rodrigo
sexta-feira.
hoje está meio adiantado, né?
Pois é.
Já estou sedento para o feriado.
Pois é, hoje é dia de TBT, né?
É verdade.
Verdade. Rit, hoje o tema vai ser a presença e destino na tela da vida. Conta mais pra gente sobre.
Então, aproveitando sobre essa questão de destino, né? Quando a gente já quer trabalhar de repente um final de semana, a gente já pensa que sexta-feira já chegou, assim de repente trabalha com essa vontade também, como você, Rodrigo, colocou, né? E você tinha falado, né? Que estava conversando antes com a Tânia e aí ficou a sexta-feira na cabeça. E o que é interessante, o cinema brinca com isso, né? Com essas informações recentes que nós temos. E às vezes a gente é pego de supetão, como aconteceu. Eu acho legal isso, né? Essa coisa do ao vivo, isso é muito importante, porque traz vida para as pessoas e o cinema trabalha com isso. Então, essa presença, né, e destino está muito relacionada a isso. Então, assim, a tela da vida trabalha com isso, com o que a gente, né, com o que a gente estava brincando agora. E o que é legal, que, assim, nós vamos falar hoje de três filmes, e esses filmes eles abordam, né, o afeto. No caso, pelo destino, essa vontade de viajar, de sair do comum, né? De não estar, de repente, no agora, né? Não como a brincadeira que a gente estava fazendo, que você não estava, digamos, querendo estar agora, né? Nesse sentido, mas o que você conversou antes te trouxe essa informação. Então, isso é muito interessante, aproveitando, então, essa brincadeira inicial de vocês de hoje, né? Do programa, e trazer para essa questão do destino, né? E, assim, no caso do filme, são três filmes do Wim Wenders, né? Que são protagonizados pelo Rutger Bregler, que é o ator ego, alter ego, né, do Wim Wenders, nesta trilogia. E, assim, essa questão do afeto pelo destino, que é viver e ficar se equilibrando entre escolhas e consequências, está muito impregnado neste personagem, né, que é um personagem que é afetado por um mundo diluído pelo imediato, né, ou seja, ele tem também uma presença, melhor dizendo, né, no vazio do mundo. Então, assim, essa presença que ele quer trabalhar dentro de si, que ele sente esse vazio e ele quer, digamos, dominar o mundo, e ele acaba percebendo que é o mundo que o domina. Então, a gente vai ver agora a primeira imagem, que é o primeiro filme da trilogia Alice nas Cidades. Essa imagem, né, mostra um pouco desse personagem, né, no caso aí, como eu disse, o ator Rutger Bregler, né, que fez todos os três filmes com Wim Wenders, que marca o cinema novo alemão na década de 70, é um filme de 1974. Ele traz a figura do Philipp Winter, né, um jornalista que sofre com um bloqueio e não consegue escrever. E ele vai falar sobre isso, né? Ele começa a trabalhar, ele conhece essa menina, enfim, aos poucos ele vai trabalhando essa peregrinação pela cidade por si mesmo. É um filme muito interessante, vale assistir os três filmes na sequência. Então, esse é o primeiro, de 74. Aí o próximo, para a gente pegar, né, a questão da trilogia e dar tempo de falar aqui, nós temos o Movimento em Falso, que é o de 1975. E ele traz, né, nesse segundo filme da trilogia, na verdade, assim, ele é inspirado em anos de aprendizado de Wilhelm Meister, que é do Goethe, né, do grande escritor, enfim. Que trabalhou até a questão do jovem Werther, né, que a gente está entrando no mês do suicídio, não é que é o mês do suicídio, o mês de, digamos, de lutar contra o suicídio, né, do Setembro Amarelo, né? Então, assim, acaba ficando um pouco, e aí fica, né, essa frase, assim, o mês do suicídio, o mês do câncer, não é que é o mês para, né, digamos, trabalhar a favor. Quando a gente fala assim, parece que é isso, mas é um mês para poder justamente trazer à tona e dialogar sobre isso. O que que causa, digamos, mortes no aborto? O que que causa mortes por meio do suicídio, por meio do câncer, que mata tanto quanto o Covid? A gente viu aí os índices, né, de Covid e câncer são muito próximos, e a gente nem se dava conta, embora a gente sabia que morre muita gente, mas de câncer, no caso, mas a gente fica, né, um pouco nesse sentido. E tudo nesse sentido, assim, sem saber, dessas informações, porque às vezes são informações muito negativas e a gente tenta esconder, como falar da morte, falar das dores, do vazio. E como eu disse na semana passada, mente vazia não é oficina do diabo. É oficina de líderes religiosos de algumas igrejas que têm uma, digamos, segunda intenção, uma terceira intenção para com aquele grupo, né? Então, isso sim é um perigo, né, nesse sentido. E, assim, no caso, o Movimento em Falso, ele vai contar, então, um pouco sobre o escritor Wilhelm, né, também interpretado pelo Vogler, que praticamente é expulso de sua casa por sua mãe, né, e parte em busca do conhecimento. E aí, esse filme, ele traz a Natasha Kinski, nessa imagem que a gente tem agora, aparecendo, para quem não está vendo, no caso, está pela rádio, né, ouvindo pela rádio, nós estamos vendo uma belíssima imagem que aparece um trilho passando pelo reflexo de um vidro, né, numa janela de um trem, e aparece a Natasha Kinski, numa mescla de imagem aí entre o que está fora e o que está dentro, né? Então, esse movimento em falso brinca muito com isso, né, também o próprio nome do filme, que é de 75. E o que é interessante é que esse é o primeiro filme que aparece a Natasha Kinski. Então, ela surge para o mundo, né, a partir desse filme. Então, ele também tem essa importância. É uma grande atriz, lindíssima, né, que marcou muito a história do cinema e de muitas pessoas, inclusive a minha, né, que gosto muito. Tem a Natasha Kinski, assim, no filme, se eu não assistir, eu vou querer assistir, porque eu quero ver como que ela, digamos, lidou com a personagem, como que ela interpretou. É uma grande atriz. Então, vale aí a dica também, porque é o primeiro filme que ela aparece. Aí, o último filme, para terminar a nossa coluna de hoje, falando sobre essa questão do destino, de sair em busca do mundo, né? De mergulhar nesse vazio, que às vezes a gente acha que o mundo é um vazio, na verdade, ele é um complexo de muitas coisas, né? Então, por isso que eu sempre falo que mente vazia não é oficina do diabo. O último filme, então, é No Decurso do Tempo, de 76, o ano que eu nasci. Então, esse filme já tem uma importância para mim a partir disso, né? E aí, nessa belíssima imagem onde a gente viu os dois personagens, né? É legal a pessoa assistir, não vou falar muito sobre os personagens. O Vogler é o que, para quem tá vendo, né? Esse, o loiro de bigode que tá aparecendo, que apareceu na primeira imagem, aparece novamente, ele tá no segundo filme que foi exibido, que é a Natasha Kinski, que foi destacada. Não tem como não exibi-la, né? Não mostrar a beleza dela, porque ela é uma força forte no segundo filme, do Movimento em Falso. Esse é o terceiro, então, de 76, No Decurso do Tempo. E ele é o último, né, como eu já disse, e ele trabalha muito com essa parte, e também é o mais longo, né, dos filmes. Ele trabalha muito com essa questão do ir viajar, mas você sentir que, assim, viajar, nem sempre você precisa sair da sua cidade, às vezes nem sair de casa, e não porque tem a internet, às vezes pode ser porque você pensa também e pode dialogar com o seu vazio, né, nesse sentido, independente de ter a internet, o mundo online e tudo mais. Antes disso, já se viajava também dentro de casa, né, sem sair de casa. Então, a viagem, ela é inerente a esse processo todo de você colocar uma mochila nas costas e sair para o mundo. Lógico que isso é um grande barato também, gostoso, de você poder conhecer outros lugares também. Mas a viagem, o filme vai muito falar sobre esse processo, né? Então, o Vogler, ele surge como um técnico de projetores nesse último filme, que em sua viagem pela Alemanha, ele busca visitar cinemas desativados. E todos esses filmes, eles falam muito da paixão do Wim Wenders sobre esse universo do seu cinema, de como que ele vê o mundo e o cinema, como que é para ele. Então, são filmes de autor, né? E o que é interessante é que o cinema novo alemão, ele marca muito isso. Nós temos o Rainer Werner Fassbinder, né, o Herzog e tantos outros diretores que vão ser magistrais, assim, magistrais no sentido de ser grandes mestres mesmo da fotografia, a beleza fotográfica de mostrar uma Alemanha que sobreviveu a duas guerras e foi esfacelada pelo mundo, né, pelos assassinos vencedores que ganharam dos assassinos perdedores, no caso, e a briga com a União Soviética, e o que a gente sente hoje no mundo, esse mundo esfacelado, né, está muito presente. Então, quem assistiu esse filme, se você falar, esse filme está falando de agora, exatamente ele fala de agora, dessa onda que está de surgir agora também as imagens, né, de negros sendo mortos pela polícia. A gente sabe que isso é diariamente, só que agora até está virando meio que uma arma de campanha nos Estados Unidos, isso está inflamando também o mundo, e são imagens que têm que ser mostradas, mas ó, porque outras imagens, como surgiu hoje ou ontem, a do Daniel, que colocaram um saco na cabeça dele, né, para impedir que a pessoa que está presa cuspa no, nos policiais, e ele acabou morrendo por asfixia, né, um homem de 41 anos que estava num surto psicótico. Então, assim, independente da cor da pele dele, né? É óbvio que a gente, eu estou falando agora, é óbvio, não se faz isso com uma pessoa, por mais que esteja no surto psicótico, né? Então, por que que essa polícia não está preparada, sendo ela, digamos, dos Estados Unidos, né? Aonde estão os Vingadores? Aonde estão, digamos, toda a ideologia que eles colocam nos filmes de super-heróis, né? Para poder vender os Estados Unidos para o mundo? Onde que está isso? Na base da humanidade do dia a dia. Então, o Wim Wenders, ele vai falar sobre esse homem, que digamos, é o super-homem em si mesmo, né? É a própria sociedade que, às vezes, está esfacelada, ele está perdido, ele está, digamos, meio que delirando sobre os seus caminhos também, e, ao mesmo tempo, ele vai se encontrando. Isso é muito interessante. É como se fosse o um filme, e aí, para terminar, então, esses filmes, eles fossem suturas para esse cineasta que dói ao chegar nos Estados Unidos e ver aquela realidade. Alice, na cidade, fala muito sobre isso, né? A imagem do Wim Wenders sobre a América, como que a América gritou para ele. Aquele alemão que foi no país, né? Essa imagem do filme, ele foi para o país, para os Estados Unidos, chegou lá e falou: Nossa, que cultura é essa? Que é muito distante da minha, e essa cultura, digamos, criou um muro na minha cultura, não só, obviamente, a cultura americana, mas a inglesa, né? Enfim, digamos, em cima de toda a pompa da rainha da Inglaterra, existe muito assassinato, muito genocídio. Então, ela não é, digamos, uma pessoa que merece uma estátua em qualquer praça do planeta. Nenhuma estátua essa mulher merece. Ela, Winston Churchill, Bolsonaro, Hitler, são pessoas que fizeram muitas coisas positivas, no caso da rainha, mas esse filme vai mostrar, principalmente o da Alice, vai mostrar o quanto que esse tipo de cultura, que é alimentado pela riqueza, né, da própria rainha, da Inglaterra, e não só a ela mesma, mas todas as fraternidades que são a base, digamos, da cultura inglesa, que sai, digamos, espalhando genocídio de povos originários pelo mundo afora, como aconteceu na Austrália, no Brasil, enfim. Então, esses três filmes vão falar muito sobre esse tipo de ecos desses genocídios. E o que a gente está vendo hoje, no caso, muito focado agora, né, no genocídio negro, que não é de agora, obviamente, mas só que o que tem aparecido e nos entristece muito. Enfim, então, assim, falando do mês do suicídio, o mês de combate ao suicídio, né, melhor dizendo, é importante a gente entender que essas pessoas que estão no poder, elas são grandes motivadores do suicídio pelo mundo. Se hoje a gente tem 40% de aumento do suicídio entre as crianças, que é um absurdo, né, que segundo dados de organizações relacionadas à psicologia. Então, eu acho que é importante a gente observar muito esses dados e saber que essas pessoas que estão no poder, elas têm as mãos manchadas de sangue, porque elas podem mudar também essa história. Não só depende delas, depende da gente também. Então, por isso que é importante a gente falar e a gente impedir que pessoas como ela tenha, digamos, status, impedir que prefeitos biônicos leve nome em viaduto, em escola, entendeu? Então, eu acredito, e termino aqui em definitivo, que nesse momento de campanha política, a gente possa colocar isso em tema, de uma forma pacífica, e que mostre para a atual gestão o quanto vergonhoso é você usar dinheiro público para homenagear um prefeito biônico que foi eleito não, que foi colocado de uma forma, digamos, a partir de uma ditadura. É vergonhoso isso para a história de Santos, o que está acontecendo atualmente agora. Enquanto isso, Iemanjá, que é algo do coletivo, não ganha uma estátua. Quer dizer, tem a estátua, mas não é colocada no pedestal. É isso.
Parece que fica muito claro ali esse preconceito, essa discriminação. E, gente, foi muito importante também você trazer a questão da viagem em casa, né? Porque durante todo esse período que a gente está passando aí em relação da pandemia, muita gente teve que se meio que se reinventar, né? Com os seus planos e achar alternativas de porque viagem é uma coisa muito transformadora, é uma coisa muito enriquecedora, né? E de repente você, com essa dica, você buscar dentro de casa, através de uma leitura ou através de outra atividade, você pode não ter assim, não chega a ser o mesmo prazer, mas você consegue se transformar,
Exato, e
se
só uma última
enriquecer,
dica,
não
então, para
é?
quem está nos ouvindo, quem está nos vendo aí, ou quem vai ver depois, né, que vai ficar gravado, depois a gente compartilha, mais uma dica do Wim Wenders, que é Asas do Desejo. É um dos filmes da minha vida, entre tantos, é difícil falar, né, quais os filmes, mas esse é um deles, porque mostra a paixão de um anjo por uma mulher, que uma trapezista, e aí ele sobrevoa Berlim, e aí ele, num dado momento, ele decide, olha, vou largar tudo, que ele tem como anjo, né, para descer e ter contato e poder se apaixonar por essa mulher. E aí, a primeira coisa que ele faz quando ele desce, né, que ele cai, que o anjo cai. Então, é muito simbólico isso, né? E fala da viagem também, e dialoga com o que você está falando, Tânia. Então, nesse sentido de viajar, poder ser, sem sair de casa, uma viagem interna também, independente de internet, às vezes você pode viajar em um livro, enfim, milhões de possibilidades. E também sair pela rua e viajar pela sua cidade. E o que o Wim Wenders faz é isso, em 87, depois dessa trilogia, o que que ele faz? Ele vai viajar mais ainda por Berlim com esse filme. Tem o Tão Longe, Tão Perto, também, que é outro grande filme dele. Hoje é uma coluna cheia de dicas aí do Wim Wenders, né? Então, Tão Longe, Tão Perto, que também dialoga muito sobre essa questão do ir além, né? Então, essa coisa. E fala muito com o que você acabou de falar, Tânia, tão longe, tão perto, né? Então, brinca com isso. E a primeira coisa, só para terminar, o que o anjo faz quando ele cai, né, no mundo, e que ele perde o seu poder de anjo, a sua eternidade, é tomar um café quentinho. Ele sente o calor do café numa esquina perto do muro de Berlim, né? E aí tem uma espécie de trailer, ele vai lá tomar um café. Para mim, essa imagem é tão simbólica e tão forte, né, que às vezes a pessoa fala assim: ah, esse filme, não sei, não entendi. O que que ele está querendo dizer com esse café agora, para tomar um café? Aí eu fico pensando assim, eu entendo, né, que a pessoa de repente não se permitiu mergulhar no que o diretor está trabalhando, e como cineclubista, né, já em 25 anos eu estou completando agora de cineclubismo, comecei em 95, então assim, fica aquela questão, né, tipo, como que eu posso ajudá-lo, ou permitir, se ele quiser, essa pessoa, a poder ver a força desse filme, não que ele seja obrigado, porque ele vai ser uma pessoa importante, um bom pai, uma boa mãe, enfim, independente de ele entender o filme ou não. Mas, poxa, a vontade de ser cineclubista é isso. Olha, você está vendo essa beleza de tomar esse café agora? Então, é essa troca, né, que eu tento passar. E uma coisa que eu lembrei, esse tema de hoje, para quem quiser, tem uma continuidade dele, tem um texto chamado Te Curto a Presença. Eu escrevi esse texto, foi publicado essa semana, é o meu segundo texto na coluna Cinema Afetivo. É uma outra coluna, só que essa é escrita, não falada e com a imagem. Então, é Cinema Afetivo, que tá na Revista 9. É só colocar Revista 9, o 9 é o 9 mesmo, revista, o número 9.com.br. Se não achar, coloca no Google Revista 9 Santos, aí vai aparecer, e lá tem um texto, nas colunas, tem o meu texto, que se chama Te Curto a Presença. É uma expansão desse tema. Tá bem legal o texto.
Muito bem, Rit.
Fica aí a
Mais
dica, né? Então,
dicas valiosíssimas, né? Muito obrigada.
Só um minutinho, Tânia. Eu queria destacar duas falas do Hit. Uma que ele diz que é onde estão os Vingadores? Eu achei muito interessante essa fala, porque no momento, os Vingadores representam a igualdade, a proteção, né? E no mesmo momento, vemos aí uma sociedade lá nos Estados Unidos racista, né, dividida através do preconceito. Então, eu achei muito interessante essa fala, e também reitero o seu questionamento: onde está, né, a estátua de Iemanjá aqui em Santos e por que ainda não foi colocado na ponta da praia?
Exato. E aquela coisa do estalo do dedo, né? Do Thanos, se não me engano, lá né? E que é muito simbólico, né? O grande malvado sendo bonzinho e tudo mais. Né? E essa coisa dos super-heróis, então a gente está acordando cada vez mais para isso, né? Então a questão aí, o endereço da Revista 9, onde tem um texto que é a expansão, né, do tema
Já
de
está na
hoje,
tela.
E fala sobre isso também. Eu não coloco a questão lá perguntando onde estão os Vingadores, né? O Batman, essa coisa e tal. Mas é importante, Rodrigo, isso que você citou, num fato assim, que é muito triste a gente ser bombardeado por uma cultura achando que essa cultura é o melhor de tudo e não defendendo que em Cuba também tem muita coisa negativa também, mas ao mesmo tempo as pessoas demonizam de um jeito Cuba, né, de uma forma tão monstruosa como se ela fosse, tipo, olha, aquela ilha ali, digamos, não tem salvação, só quando os Estados Unidos tomar ela de vez para si, né, para poder ser do seu próprio território. E, assim, ao mesmo tempo, a cultura que Cuba tem, a luta de tudo, então, assim, e fica muito nessa divisão. Os Estados Unidos têm muita coisa positiva, muita coisa boa, né, mas o que ele vende a partir dos seus super-heróis, que é uma questão humana, tinha que ser colocada de uma forma real também para os seus policiais. Não que o policial tem que ser um super-herói, ele tem que ser um profissional, digamos, relacionado ao Estado, mas um Estado que cuida. A imagem que eu estava falando, né, que o Taigo colocou agora, que é o Daniel, que ele acabou falecendo 2 dias depois, isso foi em março. Então, assim, fica a pergunta, né, por que que essas imagens estão vindo agora e não bem na época também? O que que escondeu essa imagem até então? E agora vai vir um monte, porque, de repente, os próprios democratas podem começar a garimpar essas imagens também. Mas, assim, fica a questão. Tem que mostrar? Tem que mostrar. Mas, ao mesmo tempo, por que que elas não foram exibidas antes? Teve que o George Floyd morrer, teve que o Blake morrer, enfim, todos os outros. E o último filme, então, prometo que é o último filme que eu indico. Hoje eu estou o indicador. Já que é sexta-feira, né? Brincadeira. Quinta-feira. Então, assim, para o final de semana, digamos, transformador das pessoas. O filme está na Netflix, né? É um filme... Nossa, eu quero lembrar o nome do diretor agora. Caramba, fugiu o nome do Spike Lee, né? Que é um filme bem interessante, falar sobre a Guerra do Vietnã, que dialoga com essa questão da viagem também, de alguma forma, né? Não é um road movie, como o do Wim Wenders, né? E é o Destacamento Blood, né? Que é um filme muito interessante e que fala desses sonhos nossos de uma riqueza e que fala dessa estrutura dos negros, de como que os negros foram usados como bucha de canhão, né, na Guerra do Vietnã. Eles iam na frente, ah, tipo, é negro mesmo, vai morrer e tal. Enfim, era isso. E o que o filme mostra, que é interessantíssimo, é um pouco spoiler que eu vou falar, mas, assim, não tanto, mas a rádio do Vietnã, ela coloca num dado momento, falando, olha, acabou de ser morto pela cultura, esse daí, né, são os atores aí, até o próprio Busman, né, que fez acho que ele não aparece aí, porque aí estamos os mais velhos, né, ele já tinha, enfim, já tinha acontecido alguma coisa com ele, aí, agora ele tá aparecendo, aí, tá, ele é rápido no gatilho, isso aí, esse é o que tava com a mão no peito, né, o Pantera Negra, famoso, né, ficou mais conhecido como Pantera Negra, o Busman, que é o primeiro nome dele, agora eu esqueci, enfim, mas, o Adick, não lembro agora.
Chadwick.
Isso, Chadwick. Eu sabia que tinha um Wick no final, o Busman, que eu lembrava mais de falar sobre o Busman, enfim. Então, esse filme, o que é interessante é que ele vai mostrar que, num dado momento, ó, na rádio, eles falam e noticiam, né, porque eles ficavam ouvindo a rádio do Vietnã, até para poder ter alguma informação sobre como estava a guerra, alguma coisa e tal, e eles escutam falando que o Martin Luther King foi morto, né? E eles ficam indignados e tal, mas ao mesmo tempo o filme vai falando de toda uma estrutura deles, da ganância também, no momento da humanidade deles, né? E é um filme muito real, né? Então é muito, 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 muito interessante assistir esse filme, que tá fácil para poder ver, né? Enfim, tá nas redes sociais. Os filmes do Wim Wenders é um pouco mais difícil, tem na Paradiso, que é a apoiadora do Cine Clube Lanterna Mágica, né? Adam e Sam. Enfim.
Ah, gente, muito obrigada, viu? Sempre com ótimas dicas. E até a semana que vem, tá? E uma ótima sexta-feira, tô brincando. Uma ótima quinta-feira.
Agora tudo aqui, viu? Espere.
Ótima quinta-feira, Rit. Muito obrigada.
Também. Grande beijo. Tchau.
Tchau.